Leitura automática da notícia do Sete Margens. Vítimas de abusos de Rupnik denunciam falta de transparência do Vaticano. O padre Marco Ivan Rupnik, ex-jesuíta de projeção mundial como artista de mosaicos e como teólogo, terá sido absolvido de acusações múltiplas de abusos sexuais e de poder. A informação difundiu-se nos últimos dias em Roma e em círculos do Vaticano, causando perplexidade e inquietação. A advogada das vítimas acaba de enviar uma carta ao prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, na qual faz denúncias graves, num caso que já de si é de muita gravidade. Em causa está saber o que se passa com a reabertura do processo dos abusos de Rupnik, que a então Congregação para a Doutrina da Fé tinha dado por prescrito em 2022 e que o Papa Francisco mandou reabrir, no final de outubro de 2023, na sequência de alguns alertas lançados pela Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores e Pessoas Vulneráveis. Já em 2024, o Dicastério para a Doutrina da Fé, a quem cabe este tipo de matérias, anunciou estar a debater internamente o que entender por abuso espiritual, e, no ano de 2025, ficou a saber-se que tinha finalmente sido constituído um painel de juízes para julgar as acusações contra Rupnik. Desconhece-se o que decorreu entretanto. Algumas das vítimas enviaram os seus relatos, mas da parte do Dicastério aparentemente não se deram passos visíveis. Volta e meia, alguns meios de comunicação vinham a terreiro perguntar o que se passava. Com o tempo, alguns observadores iam deixando no ar a suspeita de que o cenário mais previsível seria tentar fazer esquecer o caso. Até que esta segunda-feira, 20 de julho, o site ultraconservador Messa in Latino deu conta de que rumores insistentes e muito credíveis indicavam que o julgamento criminal em andamento no Vaticano contra o padre Marco Ivan Rupnik teria terminado com um resultado a ele favorável. Seja ou não fundamentado o boato veiculado por essa publicação, nesta terça-feira, 21, o jornal La Stampa noticiava que, através da sua advogada, Laura Isgrou, cinco vítimas do ex-jesuíta Rupnik que apresentaram queixas, dirigiram ao cardeal prefeito da Doutrina da Fé, Victor Manuel Fernandes, uma carta em que, depois de aludirem à insistência do boato da absolvição, observavam, não houve qualquer confirmação por parte de órgãos credenciados, mas também nenhum desmentindo. Assumindo o seu papel de defensora, Laura Isgrou passa, de seguida, a apresentar as suas razões de queixa do dicastério dirigido pelo cardeal Fernandes. As minhas assistidas estão muito consternadas e magoadas. Nunca foram notificadas de nada, nem mesmo através de mim, sobre qualquer coisa relativa a este processo, do qual se sussurra tudo e, de certo, não se sabe nada. Como é possível tudo isto? Como pode conciliar-se o que está a acontecer com o conceito de direito, de verdade, de justiça, de equidade? Com as palavras que o Santo Padre dirige continuamente a favor das vítimas de abusos. A advogada recorda na sua missiva ter escrito várias mensagens ao prefeito, sem nunca ter tido resposta. Diz ter pedido uma conversa telefónica com um funcionário superior do Dicastério, que nomeia, tendo sido recambiada para um endereço eletrónico, através do qual nunca teve resposta às suas comunicações. Acredito, e não sou a única a acreditar, que o que está a acontecer é uma violência adicional contra as minhas assistidas, cuja ferida ainda está viva e nem sequer minimamente cicatrizada, acrescenta. Antes de dizer ao cardeal que as representadas se sentem abandonadas e traídas, vítimas, mais uma vez, de um sistema que nunca as acolheu, protegeu ou confortou, que a Igreja, tal como as vítimas, precisa de transparência, de justiça, de verdade, e que as suas assistidas não pretendem abdicar assim tão facilmente da justiça nem dar um passo atrás no que toca a haver reconhecido o mal que sofreram, Isgrou coloca ao Dicastério as questões que entende ter direito a ver respondidas. Peço-lhe, portanto, mais uma vez, Eminência, que dê resposta a questões mínimas, basilares quando se está perante um processo penal que envolve vítimas que denunciaram pela primeira vez há mais de 30 anos. O processo começou, se sim, qual é atualmente o ponto da situação, quem são os juízes, que destino tiveram os pedidos de admissão como partes ofendidas no processo, apresentados pelas minhas assistidas, porque é que estas mulheres não foram ouvidas como testemunhas? São perguntas que ficam a aguardar resposta. Fim da notícia. O Sete Margens vive do apoio dos seus leitores. Visite-nos em setemargens.com e veja como nos pode apoiar.